bem, como já mencionamos anteriormente, queira, por favor, aí, você que está nos ouvindo, abrir a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Romanos, capítulo 8, verso de 31 a 39, onde nós vamos estar lendo o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Até aqui. Amém. Né? Que Deus possa verdadeiramente estar falando ao teu coração mais uma vez hoje. Nós vamos meditar sobre levar Cristo a sério. E levar Cristo a sério não é fácil. A vida cristã não é fácil, é uma vida de renúncias. Desde o início do Evangelho, desde o início do cristianismo, nós vamos ver que os crentes genuínos que procuraram levar Jesus a sério foram perseguidos, injuriados, caluniados, presos, mortos, queimados e por aí vai. Então, não é fácil levar Jesus Cristo a sério. Até mesmo o Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Ele chegou a dizer também que aquele que quiser vir após mim, palavra de Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Então o Evangelho, as boas novas de Cristo, veio para nos salvar, nos libertar, nos redimir, nos ligar novamente com Deus. Mas no mundo que estamos, onde a Bíblia diz que jaz o maligno, não é fácil ser um cristão genuíno, não é fácil levar Jesus Cristo a sério, principalmente na sociedade que vivemos hoje, uma sociedade mundana, capitalista, hedonista, narcisista e por aí vai. As pessoas só pensam em si mesmas, em se dar bem, em querer cada vez mais coisas materiais e mais, e assim ficam batalhando e lutando para adquirirem esses bens materiais e acabam se esquecendo de Deus, do Evangelho, de verdadeiramente viver uma vida para o Senhor. E caminhar na jornada cristã diante de um mundo contaminado, influenciado e à mercê de espíritos contrários a Deus requer buscar a cada dia o enchimento do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar esse enchimento. Efésios já diz isso: enchei-vos do Espírito. Então, quando tem essa orientação para nós, enchei-vos, é um imperativo, depende de nós buscar esse enchimento, para que a gente possa conseguir, a cada dia, vencer as nossas lutas, nossas batalhas. Lutamos contra os desejos da carne, ou seja, contra nós mesmos, lutamos contra o mundo, que já está prostrado, entregue às coisas do mal, lutamos ainda contra principados e potestades. E o mundo trabalha contra nós crentes, a carne trabalha contra nós crentes, os demônios trabalham contra nós os crentes. Portanto, vivemos em constante batalha diária para que continuemos firmes no caminho da graça redentora de Cristo. Nós precisamos de verdade de estarmos a cada dia buscando a palavra de Deus, a oração, a santificação. Esse texto de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, ele nos ajuda bastante nessas questões do porquê nós somos tão perseguidos. Voltemos ao texto lido, Romanos capítulo 8, vamos lá no versículo 31, onde nós vamos ler o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aqui tem uma pergunta, a pergunta que é: diante de tantas coisas que a gente tem visto, que coisas são essas? De tudo que a gente tem visto à nossa volta, do mundanismo, dos desvios de comportamento, ideologia de gênero, a questão da família não é mais família, é um ajuntamento, a questão de não haver mais paternidade nem maternidade, essas doideiras todas aí que a gente tem acompanhado por aí, que é tudo coisa do demônio mesmo, não tem para poder desconstruir tudo aquilo que Deus construiu, né, no decorrer da história, através de pessoas tementes a Deus e através da sua palavra. Então, o que diremos, pois, dessas coisas? Aí vem a resposta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte. Tá? Ainda que o mundo se levante, a sociedade, pensadores, filosofias, colocações, a gente precisa entender que Deus continua sendo Deus. E se Ele é por nós, não adianta aqueles que tentarem contra nós. Tá? Então, nós precisamos manter a fé, manter a esperança, manter genuinamente uma convicção daquele que nós somos, de quem nós verdadeiramente cremos, quem nós cremos e quem nós nos tornamos. Ainda, a parte B desse texto, ele nos dá uma firme convicção de que nós não estamos só nas nossas lutas pessoais, emocionais, materiais, espirituais, que diariamente nos sobrevêm. Então, Deus é por nós. Deus é por aqueles que nele crê, por aqueles que querem andar verdadeiramente segundo os seus caminhos, segundo os seus preceitos. Versos de número 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que uma pergunta, uma interrogação. Se Deus foi capaz de dar o seu unigênito, o melhor dele para nós, tá, o que ele mais não poderá fazer por nós? Então, isso que a gente precisa crer, precisa confiar, precisa continuar sendo dependente de Deus, não se deixar levar, não se deixar contaminar, não se vender, não se corromper, permanecer firme, fiel, obediente à palavra do Senhor. 33 vai dizer o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou seja, acusação, vão vir. Tá? O próprio diabo, a Bíblia diz no Apocalipse que ele é acusador, ele vai usar pessoas para nos acusar, nos tentar tirar da graça, nos tentar tirar dos caminhos de Deus. Então vai ter acusações de todos lados, injúrias, calúnias. No Sermão do Monte, Jesus deixa isso bem claro também, lá em Mateus capítulo 5, a gente vai ver essa questão também. E aí vem a pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então quem nos justifica é o Senhor. Não tem que me preocupar com essas pessoas que andam falando mal, caluniando, injuriando. Ah, se eu tenho feito, obedecido, se eu tenho andado verdadeiramente de acordo com a palavra do Senhor, se eu tenho vivido uma vida temente a Deus, não tem que me preocupar com essas pessoas, não. Quem me justifica é o Senhor. Não tem que me importar o que as pessoas pensam de mim, não. Tem que me importar como Deus me vê e o que Deus pensa, o que Deus tem olhado, o que Deus tem vivenciado na minha vida, aqui no planeta Terra, nos meus testemunhos, no meu dia a dia. Então eu tenho que me importar com o Senhor, que o Senhor pensa de mim, não o que as pessoas dizem ou que pensam de mim. A Deus é quem justifica os seus servos fiéis. 34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus, ele não veio como nosso justo juiz no primeiro momento. Isso vai ser na segunda volta dele. Ele veio como advogado. Então, ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Tá? Ele que verdadeiramente batalha por nós. É ele que verdadeiramente zela por nós. Então, Cristo Jesus, ele não é nosso justo juiz. Ele não veio para nos condenar no primeiro momento. Obviamente, na segunda vinda dele, ele vai exercer o papel de juiz. Mas agora não. Agora ele é intercessor, ele é advogado, é aquele que vem ao nosso favor. Então, ele vai, o texto é bem claro para nós, que ele intercede por nós, está à direita do Pai. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem a pergunta, né? Diante de tantas perseguições, injúrias, tribulações, tudo aí desses levantes do inferno, do mundo, contra a igreja de Cristo, que nós somos a igreja genuína, tá? Existe uma igreja genuína, uma igreja que não se dobrou, não se corrompeu, não se vendeu. Não estou falando igreja rótulo denominacional, estou falando igreja noiva de Cristo. Jesus, o noivo, vai vir buscar dentro das denominações, tá, de trocentas denominações que tem por aí hoje. E Jesus vai vir buscar uma noiva adornada, imaculada, tá, livre, restaurada, transformada pelo sangue que ele derramou no Calvário. Então a pergunta é: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? tá? Pessoas que estão atribuladas, querido, diante da tribulação, não se deixe vencer, tá? Persevere, vai passar. Nem sempre o deserto vai durar o tempo que você almeja, tá? Às vezes a pessoa está no deserto, está no vale, acha que não vai passar. Ah, tenha firme convicção, permaneça fiel, tá? Angústia, tá? Muita gente angustiada hoje diante de tantas coisas ruins acontecendo, então não deixe essa angústia descer para o teu coração. Perseguição, os genuínos, verdadeiros crentes vão ser perseguidos mesmo, a história sempre diz isso. E a história é fantástica, quantos mais os crentes foram perseguidos, mais eles alcançaram vidas, mais eles testemunharam, mais a igreja cresceu, foi no período da perseguição. Fome, nudez, perigo, espada, então vem aqui uma série de coisas, tá? Talvez você esteja passando por alguma privação, mas isso também vai passar, tá? O perigo hoje, a sociedade está, Senhor, livre, guarda os seus, tá? Espada, armas, pessoas hoje, né? Assalto, roubo, por aí vai, a gente precisa confiar em Deus, acreditar no Senhor, obviamente a gente não vai tentar Deus, entrar em zona, em área de conflito, em áreas que estão perigosas, áreas de risco, obviamente você tentar a Deus, mas a gente também não tem que ficar com essa paranoia de não poder sair, não fazer nada, a gente tem que acreditar e confiar na guarda do Senhor. 36 está escrito o seguinte, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Dificuldades não são necessariamente obstáculos para os filhos de Deus, mas sim o caminho determinado por Deus. Então nós precisamos entender o seguinte, que o Senhor, né, quem nos livra, quem nos guarda, Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro e nós devemos amá-lo também. E a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Então em meio a todas essas coisas, tá, a gente precisa entender que o versículo 37 vai dizer o seguinte, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, em meio a tudo isso, né, que a gente vê aqui no versículo 35 e 36, precisa dizer o seguinte, Deus ama os seus filhos. E somos amados de Deus, que Deus é Pai, e o Pai sempre há de querer o melhor para os seus filhos. Aí vem a convicção, né? A igreja de Roma, aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes em Roma, que estavam sendo perseguidos, injuriados, caluniados, tá passando todo tipo de privações, e o Espírito Santo vai dizer isso para eles, para aqueles cristãos lá, que eles permanecessem firmes, fiéis, convictos, por quê? Certeza, convicção. Olha o que ele diz no versículo de número 38. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que, que tem procurado separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A gente precisa entender que se Deus nos ama, tá? Se Ele foi capaz de dar o melhor que Ele tinha para nós, que foi seu unigênito Filho Cristo Jesus, passar pela vergonha na cruz, pela humilhação do Calvário, tá? Derramar sangue inocente em favor de muitos, não de todos, porque a Bíblia diz que e sabemos que nem todos iriam acreditar e crer nas promessas, crer fundamentalmente no sacrifício vicário dele, mas todos aqueles que creem são amados do Senhor. E se somos amados do Senhor, se Ele nos amou primeiro, como o próprio Jesus falou, todo aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma será lançado fora, lançarei fora, tá? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós temos vários textos aí, o próprio apóstolo Paulo escrevendo também aos Coríntios, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então somos nova criação, há um novo de Deus em nós, tá? Então nós precisamos realmente, em meio a tudo isso que a gente tem visto à nossa volta, tá? Na mídia televisiva, radiofônica, escrita, seja lá onde for, que a mídia só fala, parece que notícias ruins é que atraem, é que dá ibope, pessoas repetem desgraças, tragédias, mas a gente precisa entender o seguinte, tem muita coisa boa acontecendo também nesse planeta. tem muitas maravilhas acontecendo, tem muitas coisas edificantes, que somam, que traz paz, que traz alegria. Só que os noticiários não falam isso, não divulgam isso, não há interesse para eles. O interesse parece que dos noticiários é proclamar e o caos, a desgraça, a miséria, tudo de ruim. Mas se você parar um pouquinho para pensar, você é uma pessoa inteligente, você, no seu convívio, no seu dia a dia, você vai ver que também tem muita coisa boa acontecendo nesse mundo. Tem muitas coisas que edificam, muitas coisas que nos traz alegria. Então, em vez de ficarmos somente focando em desgraça, tragédia, miséria, coisas ruins, que muitas das vezes acaba trazendo um esfriamento na vida do cristão, ele acaba entrando numa contramão, numa paranoia. Então, o texto aqui é claro, o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Roma, olho do furacão, perseguições de todos os lados, seitas, religiões, tá, de governos, de tudo. Ele vai dizer a pergunta, a convicção, firmeza dele para nós e para eles naquele tempo e hoje para nós, né, século 21, parece que estamos vivendo um paralelo disso aí, porque eu estou bem certo, vou repetir de novo o verso de número 38, eu estou bem certo, convicção, firmeza, certeza de que nem a morte. Por quê? Porque Cristo venceu a morte, com ele também nós somos vencedores da morte, ele venceu por nós, e se ele ressuscitou, a Bíblia diz que nós também ressuscitaremos com ele. Então o crente, o salvo, ele não vai passar pela segunda morte. Obviamente o corpo volta ao pó, mas a segunda morte não vai acontecer, nós passamos da morte para a vida. Nem vida. Vida no seguinte, claro, seguinte tese, né? A vida terminou, cessou, então vai parar. Não, a vida continua. Tá? Anjos, ainda que venha um anjo, anuncie outro evangelho, tá? E anátema, principados, ataques do inferno, de tudo quanto é lado, coisas do presente que tem nos tirado, procurado nos entristecer, tirado da graça, coisas que estão por vir ainda, poderes, alturas, profundidade, qualquer outra criatura. Ele vai dizer o seguinte, em si, nada. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se Deus nos ama, e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, desde a fundação do mundo, antes de Adão e Eva ser criados, Deus já nos amou, Ele já tinha na sua mente, no seu coração, a gente possa dizer assim, criar um ser amado e aquela relação diária de Deus com Adão e Eva, tá? Que mesmo depois do pecado, nós vamos ver que a iniciativa partiu de Deus em procurar Adão, mesmo sabendo que ele tinha pecado, fez a promessa de que seríamos restaurados através da semente que viria de Eva, Gênesis 3,15, já aconteceu 2000 anos atrás. Então, querido, se somos do Senhor, somos do Senhor. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E quando morremos também, morremos para o Senhor. Se assim, o texto de Romanos é bem claro, tanto faz de um jeito ou de outro, nós somos do Senhor. Então, se você é do Senhor, então nada, nada, que nada mesmo venha separar você do amor de Cristo Jesus. Tá? Levar a Cristo a sério não é fácil, mas não é impossível. E nós precisamos crer nisso e verdadeiramente seguirmos a tua palavra, a palavra de Deus, crendo que o Senhor é por nós. E se Ele é por nós, como o texto bíblico aqui diz, quem será contra nós? Deus é maior que qualquer coisa que você está vivendo, passando. Ele é maior. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde em nome de Jesus. Amém.